Resumido. Olá, meu nome é Bruno Natal, essa é mais uma edição do Resumido. Muito obrigado por estar aqui ouvindo o programa. Se essa é a sua primeira vez ou se você ainda não fez isso, não deixe de assinar o podcast. Está disponível em todas as plataformas de streaming, no Spotify, Apple Podcasts, Google. Então está fácil de assinar. Como em todas as edições, eu vou comentar aqui alguns dos links e artigos mais interessantes que passaram aqui na minha frente nessa última semana, e todos os links vão estar reunidos depois num post no meu blog Urb, para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos. O blog é www.urb.cc. Urb é URBE. Nessa edição estou estreando as vinhetas novas do programa, foram um presente do meu amigo João Brasil, muito obrigado, ficaram muito legais. E dando sequência aqui aos convidados, como vocês gostaram do último, do Gregório, quem não ouviu, não deixe de ouvir o último programa falando de humor e política. Dessa vez vamos ter Marcelo D2. Então é isso, resumido. Convidado. Fala, D2.
Beleza, meu irmão. Bom tá aqui, hein?
Tudo certo, pô. Obrigado aí pela participação. Tô aqui hoje com o rei do Twitter, né?
Rei do Twitter é Bolsonaro. Eu sou apenas um Robin Hood.
Cara, essa parada foi bem doida, né? Como isso aconteceu, né? Do nada, você começou a se expressar de uma maneira mais assertiva no Twitter e o troço foi tomando um vulto e acabou que virou uma voz, né? Você começou a ser retweetado por outros jornalistas, entrar Sim. na discussão. Vira como é que meme.
Virou meme, né? Também, né? Vira meme. Cara, eu fui... Eu tava... Lógico, quase todo... Pessoa sensata, estava super incomodado com esse candidato, né, cara, que agora é presidente. E eu vi que ele era muito forte no Twitter, sabe? Eu não estava usando o Twitter há um tempo. Falei, ah, cara, vou lá tentar debater com esse cara e tentar amenizar isso, ver se ele não consegue ser eleito, né, cara? Que eu vi, já via desde cedo uma pessoa falando, duvido, ele não vai ser eleito. A gente falou, cara, tá parecido com o Trump nos Estados Unidos, sabe? Aquela mentirada toda para eleger uma farsa, e sei lá, cara, eu fui fazer voz ali, é engraçado que eu acabei de lançar um disco, cara, eu acho que a mesma quantidade de gente que fala que meu disco é legal, que eu ouvi meu disco, fala, pô, tu me representa lá no Twitter, tal, não sei o que, tem quase que a mesma quantidade de gente falando do disco, falando dos meus Twitters, cara, eu acho que, sei lá, eu sempre fui um cara que tive voz, assim, e gostei, eu acho que eu tinha um papel a assumir ali. Tava tudo muito ameno, sabe? Mas a gente tá vivendo uma loucura, cara. Esse momento agora é um pouco triste, tá, cara? Triste, né? A gente ver homenageando o golpe de 64, sabe, cara? Que tipo de... Eu até falei isso hoje no próprio Twitter. Que tipo de patriota é esse que comemora a morte e pisoteia, fala mal... Espezinha mesmo, cara. Sei lá, cara, é meio estranho esse tipo de comportamento. Eu não tô conseguindo entender onde as pessoas veem alguma coisa de bom nesse cara pra defender ele, tá ligado? Porque esse papo de que família, de que não quer. O cara faz gesto, tá ligado? Não é possível que as pessoas. Cara, a gente tem esse tipo de política no Brasil desde, sei lá, quando, desde que os portugueses invadiram aqui, ou desde que começou a politicagem aqui. Esse tipo de político clássico que a falácia, que fala besteiradas para ser aplaudido. Cara, é muito, muito estranho isso, cara.
Semana passada, o convidado foi o Gregório do Vivier. A gente falou um pouco disso, né? Sobre o fator do humor dele. A graça que tem, que é involuntária. Não é de caso pensado, mas ele soube explorar e virou mais uma característica e engajou. A galera gostou de acompanhar isso, né?
Tem o Chico, não sei se era... aquela Sucupira tinha um político assim, né, cara? Tem algumas ficções que tem esse tipo de político. Não é possível que as pessoas ainda caem nisso, né, cara? A gente imaginar que com fake news e mamadeira de piroca os cara foram eleitos é triste, cara, é triste.
E a mudança que você estava falando, esses tempos tristes que a gente está vivendo, você tem, apesar de algumas pessoas terem ficado surpresas com o seu posicionamento político, trabalho do Planet Hemp, ou até os seus posicionamentos sempre tiveram uma conotação política, acho que nunca, talvez partidário, relacionado à eleição, tirando o Gabeira, eu acho que algumas vezes você apoiou explicitamente, né? Isso tudo que vem acontecendo, essas mudanças todas, agora a gente teve semana passada a prisão do DJ Renan da Penha, o fundador lá do Baile da Gaiola, responsável por metade dos hits do verão, todas as músicas da Gaiola praticamente viraram hit até em bloco de carnaval. Como é que você vê essa prisão, essa volta, né? Tipo, o funk sempre perseguido, há 10 anos atrás teve o Smith também preso mais ou menos em circunstâncias parecidas. Como é que você vê isso, dada a sua experiência com censura, prisão?
Cara, primeiro, eu acho que assim, quem não me acho que as pessoas não me conheciam muito bem, não é possível, cara. Às vezes as pessoas falam, que posição política é essa que você tá tomando? Fala que mesmo de 25 anos, cara. Acho isso muito importante. E essa mesma posição política que me levou pra cadeia, essa galera com quase que o mesmo que o Renan, que agora mudou agora mudou a lei, mas era antes era o 18, 12 com 18, que era isso, era associação ao tráfico. Essa coisa do Renan, cara, é meio absurdo, assim. É um pouco do espelho do que a sociedade está se tornando, sabe? As pessoas, elas não, elas, o brasileiro não tem nenhum pingo de consciência de classe. Você vê uma porrada de gente torcendo pro patrão, como se tivesse. Como se fosse ele o patrão, como se fosse ele o que vai ganhar com isso tudo. Eu acho que essa prisão do Renan, cara, ela é a cara desse tipo de atitude que a gente tá tendo agora, o tipo de lugar que o Brasil tá indo, sabe? Quando algum moleque da favela começa a fazer sucesso, começa a incomodar alguém, vai ser preso. Eu não vejo, ao contrário do Plantinha, porque o Plantinha era política, 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 e a gente foi preso por conta disso, eu acho. A prisão do Renan, eu acho que é puro preconceito mesmo. Não acho que é o tipo de coisa como aconteceu com a gente. Era uma resposta política ao Plantinha repreender a gente. O Renan, cara, eu acho que é puro preconceito mesmo, sabe? Eu acho que essa porrada de juízes que branco, homem ou mulher, e que não entende porra nenhuma do papel desse cara na sociedade ali na favela, sabe? Como um espelho mesmo, sabe? Pra molecada. Em cima desse preconceito todo, bum, vai lá e assina uma sentença para ele, que cobrando dele um papel que a própria justiça tem que fazer, né, cara? Cobrando que ele seja o cara que acabe com o tráfico, que ele domine o tráfico, que ele que acabe com as drogas, que ele, sabe? A acusação em cima dele é um absurdo, tá ligado? É o Estado lavando as mãos e botando em cima de um DJ a coisa toda, né, cara?
E desconsidera totalmente, como você disse, o controle que ele não tem, o ambiente que ele está inserido. Você falar que qualquer cultura, qualquer manifestação que sai da favela vai estar tá permeada por isso, porque essa é a realidade de lá, que é um problema do Estado. E aí vira a culpa dele, né? Fazendo um paralelo ainda com o Planet lá atrás, eu lembro, cara, eu era bem moleque na época que saiu o
Eu também.
primeiro clipe.
Também.
Isso é o primeiro clipe, ficou proibido na MTV, só passava depois 11 horas da noite, eu ficava esperando para ver. Depois eu fui naquele show no Parque Garota de Ipanema, que foi meio naquela época, cara, quero ver esse negócio ao vivo, tinha um frenesi, teve ali um jogo midiático da coisa também. Talvez assim, a banda não vinha da favela, então não teve essa agressão frontal logo do início, né? Foi virar um processo que foi desencadear, né, naquela prisão e tal. E no caso do Renan, não, é cana direto, né?
O lance do Plant era que a gente xingava a polícia, tá? Principalmente isso. Xingava a polícia, xingava todo mundo. E esse embate político era o que estava incomodando os caras, cara. Então era uma coisa bem direta com eles ali. Acho que do Renan é puro preconceito, cara. É puro preconceito. Esses juízes, eles estão acostumados a assinar sentença a qualquer neguinho que fala lá, associado ao tráfico. Aí pega um videozinho falando, pega um vídeo, um áudio do cara falando assim, ó, a polícia tá subindo, ah, dedo duro, é olheiro, barará. Cara, os caras não têm mínima noção do como a cidade se movimenta, como a cidade funciona, tá ligado? O cara não tem a mínima noção do que ele tá fazendo, ele tá sentenciando um moleque sem saber da onde o moleque vem, como é que vive lá, como são as coisas lá, tá ligado?
Quantas pessoas ele está sustentando nesse processo, o quanto ele não precisa ser olheiro do tráfico com a quantidade de dinheiro que ele está movimentando, o que que ele traz para a comunidade, né?
Sim, e além disso, cara, como funciona a favela, entendeu? Quer mudar o jeito que funciona a favela? Dá educação, dá saúde, dá segurança para os moradores, tá ligado? Do jeito que tá agora, cara, A favela tem que se virar, entendeu? O moleque que nem o Renan tem que se virar, cara. Ele mora dentro da favela, ele é morador ali, tá ligado? Então, ele vive do jeito. As regras que estão ali dentro, porque o Estado não tá lá dentro, tá ligado? O Estado não tá, cara. E aí o Estado quer prender o moleque porque o moleque tá lá dentro. É um absurdo isso, cara.
E o que que você acha que pode ser feito, tanto no nível de artistas, de se reunirem contra isso, se manifestar? O que que você consegue traçar de paralelo com a sua própria experiência, analisando isso tudo? Como é que você acha que isso pode se desenrolar a partir de agora? Ele não foi preso ainda, né? É, tá aguardando um mandado, eu acho, né? E ele tá aguardando terceira instância também, então ele tá meio que num lugar ali, nem lá nem cá ainda. O que que você acha que isso vai desenrolar como?
Cara, primeiro, eu acho que isso, a curto prazo isso não vai mudar nunca, tá ligado? As pessoas têm que ter consciência de que tem que votar nos seus semelhantes, assim, sabe? Mulheres e mulheres, negros e negros, e botar representantes dentro, lá dentro, tá ligado? Não adianta votar no patrão, não adianta votar no bonitinho da novela, achando que o cara vai ser o salvador da pátria, o falastrão militar cagado que foi expulso do militar, e achando que o cara vai ser o militar que vai dar jeito na família brasileira, tá ligado? Vai acabar com o crime, vai matar tudo quanto é bandido. Essa porra não é novela, cara. A gente não vive numa novela, tá ligado? As coisas têm que ser. A gente tem que ter representantes lá, as pessoas têm que ter representantes. Quem é a favor da legalização da maconha, que vote, e quem é a favor da legalização pra lutar por isso. E tem que botar representantes lá dentro, né, cara? Aí eu acho que assim a gente vai mudar um pouco as coisas. Agora, quanto a essa justiça, tá ligado? Pô, cada vez mais você vê casos de estudantes de direito preconceituosos, vestindo de. Fazendo blackface, esse tipo de coisa, esse tipo de gente, cara, é que vai ser os caras que vão julgar os neguinhos da favela, tá ligado? Isso daí já era mesmo, isso daí vai ser difícil de mudar, só com a educação, né, cara? Eu acho.
Beleza, D2. Obrigado aí pela participação. Te aguardo aí novamente no, numa edição do Resumido mais pra frente pra gente falar de alguma coisa mais positiva.
Vamos tentar, tomara. Valeu, abraço.
Essa semana eu tô totalmente atordoado com a leitura do livro 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier. O Jaron, para quem não sabe, é um dos pioneiros da arquitetura da web com essa visão como uma arquitetura livre, um bem público comum, um dos pioneiros da realidade virtual. E ele escreveu esse livro, que o título é autoexplicativo, e é realmente uma coisa bem impressionante, assim, porque apesar de você saber de todas as coisas que são feitas pelas grandes corporações, Facebook, Google, Amazon, a coleta de dados, o uso para retarget, para gerar anúncios, gerar vendas, a maneira que ele explica a psicologia por trás das plataformas e o quão intrusivo é, talvez seja surpresa para muita gente. Para mim, que leio bastante sobre o assunto, achei umas explicações ali, para mim, que foram bem novas, assim. Aí isso muda um pouco a sua perspectiva de como lidar com a rede social e como levar essa vida online, né? No final do ano passado, em dezembro, saiu uma matéria do New York Times muito legal sobre como vários apps geram dados de tracking, né? Perseguem os usuários e vendem esses dados para outras plataformas. E isso vem de lugares que você menos espera, que você acha inocente, como você autorizar sua localização para um app de previsão do tempo. Ali já tem bastante coisa, porque muitas vezes você permite que ele continue te traceando e te localizando, mesmo quando você não está usando o app. E isso gera informações valiosas. E o que o New York Times fez foi conseguir ter acesso a uma dessas plataformas, dessas empresas que vendem esses dados, e conseguiu, fazendo uma engenharia reversa, identificar uma pessoa e conseguiu traçar uma coisa assim assustadora, assim, mais de 800 localizações feitas pelo app num período de alguns meses, que dava um detalhamento da vida da pessoa assustador. Então, é sem dúvida uma discussão muito válida, muito presente, mas ainda um pouco obscura. As pessoas ainda não estão totalmente claras em relação ao que está acontecendo. E aí, na Fast Company, eu vi um outro artigo sobre um app que ainda não foi lançado, chamado Garden Wall. que ele se propõe a fechar o seu telefone, o seu iPhone. Vai ser um serviço pago, um VPN, e que esse VPN vai então proteger o seu telefone de todos esses tipos de app e dessas informações que saem do seu telefone sem o seu conhecimento. Tem lá uma engenharia, um método para fazer isso. Teve um sistema de aprovação com a Apple bem complexo por conta disso. É um serviço pago, vai ter uma mensalidade. Enfim, no fim das contas, esse serviço vai ter acesso às informações que ele está bloqueando para os outros. Então, é um gato e rato meio difícil de escapar. O Jason fala muito no livro sobre a questão dos algoritmos e como a gente vai perdendo o nosso poder de decisão, né? A gente vai entregando, acreditando que um robô está fazendo pela gente esse serviço de limpar as informações e trazer e organizar para a gente, sem perceber que, na verdade, você não está mais organizando nada, você está recebendo passivamente sem ir atrás. Sem você ir lá e procurar o que você queria ler, por que você quer ler, em que contexto principalmente, né? Perde-se o contexto totalmente como as informações aparecem. É bem interessante o livro, bem atual, recomendo para todos. Curiosamente, na semana que eu estou lendo o livro do Jayron, a Apple fez o seu mais novo lançamento, né? Fez lá o Keynote, lançando o cartão de crédito, a nova Apple TV. Agora, o que mais me chamou a atenção foi o relançamento do Apple News, que é um serviço muito parecido com o que alguns apps faziam alguns anos atrás, que é reunir as suas principais fontes de informação num só lugar. Eles fizeram uma grande livraria. Você vai pagar a mensalidade para ter acesso a vários títulos conhecidos: Rolling Stone, Vanity Fair, Variety, Wired, um monte de revista. E também com isso, isso é um serviço pago. No serviço gratuito, ele vai gerar notícias baseado nessas informações que você deu, do que você gostaria de ler, ali agregadas no feed para te trazer informação, entre aspas, aí, gratuitamente. É mais uma vez esse mesmo problema, né? Vai repetir o modelo de negócio, que é o grande problema aqui. Enquanto o modelo de negócio é propaganda, enquanto você é o produto, porque você está recebendo, quando você recebe um serviço de graça, o produto é você, estão vendendo suas informações, ainda é um problema. Em toda a divulgação, esses quatro produtos da Apple foi sublinhado com destaque a questão da privacidade, que protege sua privacidade, que os publishers não vão receber informação dos leitores, que o cartão de crédito, as informações não vão ser compartilhadas com ninguém. Agora, se é verdade ou não, vai saber. Eu uso o Pocket como forma de organizar os textos que eu quero ler depois e tal. É um app bem, bem legal, ele tem uma funcionalidade com mobile boa também. E ele faz umas sugestões dos artigos mais salvos pelos outros usuários. E faz essa recomendação, ainda nesse assunto recomendação. E aí ele recomendou para mim essa semana um artigo do Lifehacker sobre como encontrar música nova que você realmente vai gostar. O artigo, fui ver a data, é de abril do ano passado. Agora, me chamou a atenção, assim, eu faço blog há mais de 10 anos, mais de 15 anos já, na verdade, sempre escrevi sobre música e eu fui perdendo o interesse em escrever sobre música, principalmente com as mudanças do streaming, né? Eu comecei o blog em 2003, quando eu te falar de uma música, ainda te apontava para onde baixar e que artista conhecer, e existia um comportamento totalmente ativo dos leitores de ir atrás de informação, de ir em cada blog. Alguns usavam RSS Reader, né? O Reader do Google, que depois foi desativado, e agora fica claro por quê, né? Todo mundo perguntou: ah, mas por que não devia ser tão barato? Porque ele quer controlar o que você vai ler, não que você controle e organize as suas fontes. Mas enfim, esse artigo sobre como encontrar nova música nada mais é do que um guia ensinando como você navegar pela internet, porque ele indica Rolling Stone, Allmusic, o Pitchfork, indica listas de melhores discos do ano, enfim, uma coisa que era básica até muito pouco tempo atrás, que era você ir atrás de informação e organizar, agora precisa de um artigo no Lifehacker. Eu fiquei abismado com esse negócio, assim, porque é uma coisa que eu venho falando há bastante tempo, não só eu, né? Acho que, assim, para quem tem blog, teve blog, conseguiu sentir muito, muito peso do que o Facebook trouxe, né? Num primeiro momento explodiu todos os blogs e né, aumentou o tráfego, até todo mundo achar que o Facebook é a internet. Isso não é uma maneira de dizer, né? Existem dados e pesquisas que, para muita gente, o Facebook é a internet. Não entende que aquilo é um cercadinho onde o conteúdo está lá dentro. Isso mudou muito o hábito. É um dos grandes problemas da atualidade. A falta de impulso e das pessoas irem em direção ao conteúdo em vez de ficar passivamente esperando que o conteúdo chegue até a cada um. Artigo bem divertido de ler, mas É surpreendente que já temos chegado a esse ponto tão rápido. O Financial Times publicou uma matéria chamada As Milícias do Rio de Janeiro, o poder paralelo no Brasil de Bolsonaro. É, não é exatamente um ataque a ele, mas já está ali num jornal que é a Bíblia do mercado financeiro, né? Supostamente o que vem sustentando aí o Bolsonaro desde a sua eleição, Paulo Guedes, etc. É, já começando a ir para esse lado. Esse assunto eu tô falando dele porque dia 31 de março, nesse domingo, é aniversário do golpe militar, né, que estabeleceu a ditadura no Brasil. É bom a gente chamar as coisas pelo nome. Foi uma ditadura muito violenta e o Bolsonaro conseguiu a audácia de estar incentivando, incitando os quartéis a celebrarem a data. É um absurdo completo. Assim, eu tô vendo no Twitter já uma movimentação, bastante gente falando em sair de preto. É, no domingo, em protesto, apesar de ser a cor da blusa dos bolsominions, enfim, não importa, eu acho que a gente não pode ficar em silêncio em relação a isso. E aí no Twitter, vários artistas, Tereza Cristina tem feito, falando que ou gosta de samba ou apoia a ditadura, e explicando. Posts do Pedro Doria, alguns posts reunindo em thread casos de violência da ditadura, de tortura contra mulheres. Assim, é uma data muito importante, a narrativa importa. O governo, apesar de muita gente estar olhando para a parte militar do governo como a parte ponderada, moderada do governo, é do interesse dos militares que essa narrativa se imponha. Que não foi uma ditadura tão violenta, porque isso é o que eles querem, independente de Bolsonaro. Não acho só que é cortina de fumaça, não. Assunto muito sério, a ditadura foi muito violenta, sim, e foi ditadura, sim.
Variadas.
Alguns dos links mais divertidos da semana. Um foi um pênalti que o jogador do Galatasaray, juvenil, perdeu de propósito. Foi marcado um pênalti a favor do Galatasaray, que é um time da Turquia, e ele só tinha tropeçado, e a juíza manteve a cobrança. O rapaz foi lá e perdeu o pênalti de propósito. Está sendo exaltado e também criticado por vários. Outro link muito legal que eu vi aqui na colaboração do Calbu, que é meu guru no jornalismo, que ele fez pro Colabora, sobre o som dos protestos pelo mundo. Que é um mapa colaborativo com áudios, registros em áudio de manifestações de Londres, São Francisco, Istambul, Buenos Aires, Nova Delhi, pelo mundo inteiro. Outro projeto bem interessante. Saiu um texto também sobre os físicos falando que estão iniciando a suspeitar que a realidade física é uma ilusão. Que na verdade a matemática explica tudo e que essa matemática é na verdade a realidade, que essa realidade física que a gente conhece nada mais é do que uma ilusão criada matematicamente. Isso aí para dar nó na cabeça. A outra foi uma matéria do Extra bem legal. O Crivella falou sobre esculhambação, né, que o Rio é uma esculhambação, o prefeito falando isso. O Extra foi atrás para ver como o Rio de Janeiro está esculhambado pela própria prefeitura e mapeou uma série de absurdos pela cidade, de área mal cuidada. Inclusive, eu tenho observado, né, a ciclovia foi toda desfeita, a orla do Rio de Janeiro, que é o cartão postal da cidade, foi totalmente destruída para a obra do metrô, enfiaram os pontos de ônibus lá no meio, falaram que ia ser refeito, nunca foi. Tá aí já, desde a Olimpíada, já passaram 3 anos e ninguém conserta. Isso é uma besteira, nem é importante, a não ser do ponto de vista do marketing estético da cidade, mas se nem isso cuidaram, imagina todo o resto. Para fechar, um homem descobriu que era um rato que arrumava a caixa de ferramenta dele toda noite. A caixa do cara toda zoneada, aparecia toda arrumadinha de manhã, ele não entendia o que que era, tinha gente que achava que era fantasma. O vídeo é sensacional, o rato arrumando, ele botou uma câmera escondida. Esse vídeo é imperdível. Acho que esses foram alguns dos links mais legais essa semana. Um pouquinho mais corrido hoje, né? Porque tivemos convidado novamente. Sobra pouco tempo para falar dos links.
Cultura.
No segmento de cultura hoje eu vou fazer um destaque para o próprio resumido. Agora eu vou fazer uma playlist aqui no Spotify também. Com músicas que eu ouvi essa semana. Você vai ser sempre curta, 5 a 10 músicas, uma coisa curta para você ouvir, vai ser sempre o mesmo playlist, o mesmo endereço. Você seguindo a playlist, eu toda vez vou apagar ela e botar a música de novo. Tipo um Discovery Weekly do Spotify, só que feito por um ser humano. O link vai estar lá no post do blog também. Essa foi mais uma edição do Resumido. Muito obrigado a todos que ouviram. Espalhem para os amigos. Quem quiser entrar em contato para dicas, trocar ideia, mandar recados em áudio através da plataforma do Anchor com comentários para eu poder usar no programa. Enfim, consegue me encontrar no Twitter, @urbe, no Instagram, @urbe, no e-mail, falaurbe@gmail.com. Como em todos os programas, eu faço lá no blog www.urbe.cc, vai ter um post com todos os links comentados aqui, vídeos e a parte multimídia. E semana que vem tem mais. Resumido.
Resumido.